Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando um pouco mais tarde. Eu tive que fazer uma operação, uma coisa realmente cirúrgica, não do ponto de vista médico, do ponto de vista logístico. Se bem que logístico, depois do Pazuello, acho que é uma palavra que ninguém nunca mais vai utilizar, a não ser num conceito de sarcasmo, né? Mas era uma coisa muito simples, eu tinha que entregar um negócio e voltar, então máscara N95, full face, e vai lá, entrega. Mas mesmo assim, isso já basta para você ver na rua pessoas sem máscara, né? Para você ver através das vitrines e das vidraças, pessoas trabalhando em lojas sem máscara, ou você ter que se deparar com fulano que em princípio deveria te atender com todas as regras do bom distanciamento, a máscara do cara mostrando o nariz, né? E aí você tem que chamar a atenção do cara uma vez, a máscara cai de novo, você chama a atenção de novo e você chega à profunda conclusão que sim, nós estamos fritos, porque se você parar para pensar qual foi a última vez que você viu uma campanha nacional na televisão, no rádio, na internet sobre vacinação, você não vai lembrar porque ela não existe. Né, também sobre o uso de máscaras, né, o que foi proclamado aos quatro ventos pelo Ministério da Saúde? Nada. Então, realmente, nós estamos entregues aqui à matemática e à biologia, mas, felizmente, algumas raríssimas e raríssimos estão por aí se dedicando a tornar esse futuro um pouquinho menos desastroso. Mas vamos lá, como vão vocês? Né? Essa é uma pergunta que, por exemplo, vou fazer um call com o seu chefe, né? Você vai fazer lá uma videoconferência, ou vamos imaginar que por alguma razão qualquer você tenha sido forçado a trabalhar presencialmente de novo. Então vamos imaginar, né, que o seu chefe seja tão simpático que ele pergunte como vai você. E isso pode se tornar uma coisa do passado graças a uma startup, a uma inovação disruptiva chamada Mudibin, que é uma pulseira que você pode usar para quê? Para que o seu empregador saiba em tempo real, né, ao longo do tempo, 24/7, etc. e tal, como está o seu estado de espírito, certo? Puxa, que ideia, mas você usaria certamente com prazer, né? Você gostaria realmente. Quem foi o completo maníaco que inventou uma pulseira que vai informar ao seu empregador o seu estado de espírito? Como é possível que alguém tenha conseguido levantar fundos por uma história dessa? O pior é imaginar que talvez faça em algum lugar, alguém obrigue você a usar isso. Aliás, seria muito interessante, porque eu já presenciei isso de perto e não é um belo espetáculo, a neurose que algumas empresas têm com ficar bem na foto do ponto de vista de satisfação dos seus empregados. Para quem não conhece, existem algumas plataformas, uma delas se chama, Great Place to Work, GPTW. A Great Place to Work é uma consultoria, um serviço que ela avalia como é que os seus funcionários se sentem com relação à empresa, uma série de dinâmicas, eu já passei por isso, questionários, e aí um belo dia eles vão apresentar, né? E aí disso sai um número que aí se você tiver acima de um certo número, você ganha um selo, né? Lógico que nada disso é de graça, claro que não, um selo que a sua empresa é um great place to work, certo? É que certifica que realmente aquele é um lugar bacana, legal, que você sai de casa empolgado. Hashtag só que não, porque obviamente como isso é um fator, é um capital muito importante para qualquer empresa, não só para ela ficar bem na foto perante a sociedade, mas também para ela atrair talentos. Vamos supor que você seja, sei lá, algum desses profissionais que hoje são sexy, né? Alguém especialista em métricas, em big data, ou seja o que for, e de repente você pode escolher entre 5, 6 empresas diferentes que estão ali seduzindo você. Aliás, uma das categorias mais disputadas é um programador de COBOL. COBOL é mais ou menos o hieróglifo das linguagens de programação. E a questão é, por que que você teria que aprender uma linguagem, em princípio, arcaica, antiga? Bom, simplesmente porque mesmo, né, nas áreas de tecnologia, ou talvez sobretudo nas áreas de tecnologia, o passado não passa. Muitas empresas usam sistemas chamados mainframe, sobretudo bancos, que é uma tecnologia. Tudo bem, vão falar maravilhas, vão dizer que é robusto, vão dizer que é seguro, mas, cara, mainframe é muito velho. E mainframe é programado tradicionalmente, sobretudo algumas aplicações que são muito antigas, numa linguagem que, no meu tempo, já era velha, que é COBOL. E o que acontece é que os especialistas em COBOL estão morrendo, porque as pessoas morrem, inclusive de idade. Exceto no Brasil, que elas morrem onde a vida não vale nada, você pode morrer de várias maneiras criativas. Mas, pois bem, as pessoas estão morrendo de idade e acontece que agora você tem que treinar estagiários praticamente como se você estivesse treinando o cara para falar latim, né, ou aramaico. Então vamos imaginar que você seja um disputadíssimo e sexy programador de COBOL, disputado por todos os bancos do país, né, que ficam dizendo que eles são super digitais, mas ainda usam mainframes. Então você vai poder escolher a empresa com base na nota que ela tirou no Great Place to Work. A questão é até que ponto essa nota reflete o que os funcionários efetivamente sentem. Porque dependendo, né, da dinâmica, da cultura empresarial, né, do pega para capar, da firma, o que acontece é que as pessoas notoriamente respondem aquilo que vai agradar os seus chefes. Né, a chance de que as pessoas sejam efetivamente sinceras não é exatamente 100%. Então, muitos desses números você tem que acreditar até a página 3, sobretudo porque as empresas, eu já presenciei, é uma coisa, eu nunca tinha visto isso, insana, tem campanhas internas para as pessoas, por favor, responderem ao GPTW, porque a empresa quer ter uma boa nota. Ok, agora imagina, a única coisa que eu estou vendo de positivo nessa pulseirinha, é uma pulseira, né, do Moodbeam, que em princípio conta para o seu empregador se você está feliz, não é? Que é lógico, é para isso que nisso que o empregador está interessado, na sua felicidade. Não é a sua família, não é a sua mulher, né, não são seus amigos, é o seu chefe que realmente quer saber se você está feliz. Claro, né, claro, se você acreditar nisso, eu sugiro ou terapia ou algum tipo de, né, não sei, porque não. Mas de qualquer maneira, imagine que de repente o GPTW não estivesse mais ligado àquilo que você fala para agradar seus superiores, mas estivesse conectado em tempo real àquilo que os seus empregados estão sentindo. Aí eu começo a achar alguma graça. Mas de qualquer maneira, esse é um cenário bastante improvável, nenhuma empresa ia querer ter esse grau de transparência, né, com a opinião pública, mas eu volto para essa sociedade de controle. E aí eu vou pegar carona com essa pulseira, que é um delírio, acho que foi lançada agora na CES, que é essa feira de eletrônica que foi inteiramente virtual, para um artigo, que já não é o primeiro que eu vejo, falando sobre o Teams. Teams é um aplicativo, é uma plataforma da Microsoft, que ela lançou para concorrer com outras plataformas que estão por aí, tipo Slack, Asana, Zoom, né, qualquer coisa dessa. O Teams parece ser bastante bom, eu conheço gente que usa, ele faz parte, acho que, da suíte ali do Office, mas acontece o seguinte, o que nem todo mundo sabe é que, na verdade, o Teams tem uma série de recursos para o quê? Monitorar o desempenho do seu funcionário. Então, eu vou dar um link aqui para um artigo em que o cara tenta descobrir o que tanto o Teams está monitorando. Então, o Teams está monitorando, cara, mais do que você gostaria. Não é só o tempo que você fica na reunião. Ele vai monitorar quantos e-mails você respondeu, não respondeu, com quem que você falou. Uau! É como se você tivesse... Vamos pensar no Big Brother, não do Pedro Bial, o Big Brother do George Orwell, né? É como se você tivesse realmente o grande irmão olhando você e dedurando em tempo real para o seu chefe, para ele gerenciar a produtividade da equipe, né? Que isso certamente deve estar causando aí pesadelos nesses chefes que são um pouco mais capatazes, não é? Se o cara em casa realmente está trabalhando, se ele está vendo, não sei, porn, né? Está jogando Counter-Strike, quem diz que ele está trabalhando? Pois bem, então o Teams, que tem toda essa proposta de ser bacana, a própria Microsoft agora está, né, se reposicionando como uma empresa muito mais cool, muito mais legal, ele, na verdade, tem um lado B aí de vigilância que não é legal. E eu vou costurar isso, na verdade. Eu vou ver se eu acho uma conversa do Luciano Huck, que é um personagem que eu prefiro não opinar a respeito, porque é uma completa incógnita para mim. Eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. Além do óbvio, né? Claro, mas uma conversa dele com Yuval Harari, que é o autor do Homo Deus, Homo Sapiens, etc., em que o Yuval conta que essa pandemia toda certamente vai dar margem às sociedades de controle, né, ao uso da tecnologia para controlar os indivíduos, seja por razões de medo do terrorismo, seja por razões de produtividade. E nessas horas a gente vê que isso está acontecendo. E vai ter chefe que vai adorar essa história. Se você, espero que você, você provavelmente deve ter alguma história para contar, né? Todo mundo aqui, né, convive com alguma realidade Dilbert do mundo corporativo. Então, bom, bem-vindos ao século 21. Que, bom, mas voltando, já que eu falei de século 21, vamos voltar um pouco no tempo. Eu sigo no Instagram alguns canais de arqueologia, eu adoro o tema arqueologia, e aliás eu vou conseguir, juro que eu vou conseguir costurar arqueologia com astronomia, tá bom? Eu vou conseguir costurar aqui. A questão é a seguinte, tinha a imagem de um prato, na verdade era uma cerâmica indiana, em que mostrava um elefante de guerra. Ué, como assim elefante de guerra? Pois bem, elefantes foram usados antes de ter tanque, né? Antes, né? Os elefantes foram usados para guerra. Foram lá com armadura, os caras ficam lá em cima, né? Quantas pessoas podem ficar em cima de um elefante com uma lança espetando quem está embaixo? Várias, não é? Pois bem, então os elefantes foram usados como armas de guerra. E aqui eu vou contar uma anedota pessoal. Eu tinha ido para um... Eu acho que eu ainda trabalhava na Microsoft... E a gente foi fazer um evento em Las Vegas, eu tinha acabado de me casar de novo, eu falei, eu vou com você, enquanto você trabalha, eu vou passear. E curiosamente, Las Vegas, para quem não gosta nem de jogo, nem de vícios estranhos, não tem tanta coisa assim para fazer. Né? Eu não jogo, eu não bebo, minha mulher também não é amiga dessas coisas, então ela achou um guia que era Las Vegas para quem não joga, que deve ter 3 páginas, né? Escrito em letra grande. Pois bem, nesse guia ela encontrou várias coisas, inclusive um museu dos testes atômicos. Uau! Las Vegas, aquela região ali do estado de Nevada, que é um... Na verdade aquilo é Marte, tá bom? Aqui ninguém contou para ninguém, mas aquilo é um pedaço de Marte, é um lugar completamente árido, miserável, mas o que acontece? Aquela região foi usada para testes atômicos. Os primeiros testes atômicos foram realizados lá, e fizeram teste atômico à torto e à direito, certo? Tanto é que não é difícil, eu vou tentar localizar uma foto de hotéis oferecendo um pacote turístico em que você ficava sentado numa cadeira de sol vendo cogumelos no horizonte, né? Quero imaginar que tipos de câncer, mas deixa para lá. Mas isso realmente aconteceu. Então, aquela região foi palco de testes atômicos e tem um museu. E minha mulher foi e ninguém vai. Tanto é que quando ela chamou um táxi, o taxista não sabia onde era. E depois que ela acabou a visita, não tinha como chamar um táxi, porque nenhum táxi passa por lá. Pois bem, ela foi nesse Museu de Armas Atômicas, diz que é extraordinário. E logo na entrada do Museu de Armas Atômicas, tem lá uma ilustração com elefantes de guerra. E é por que vai ter um elefante de guerra na história no Museu de Armas Atômicas? Porque os elefantes que foram weaponized, como se fala em inglês, né, que foram transformados em armas, eles foram uma inovação tão aterradora, né, ele mudou tanto o equilíbrio de forças, que ele provocou praticamente o mesmo tipo de alteração no equilíbrio, né, das forças quanto as armas nucleares. Então, até que ponto, na época, né, era considerado ético, era considerado correto você usar elefantes, né? Porque elefante, o que você faz contra o elefante? Não faz nada. Então, olha que interessante, elefantes tiveram o mesmo impacto, tudo bem, o cara pesa não sei quantas toneladas, tá bom, mas tiveram o mesmo impacto do ponto de vista histórico, não exatamente o mesmo, que você não vai destruir o mundo com elefantes, né? Mas com armas atômicas. Deu uma volta gigante, vamos voltar para a nossa história, para a cerâmica que eu vi ali, perdão, no Instagram. A questão é a seguinte, eu não sabia, vocês já ouviram falar numa coisa chamada vitória de Pirro, ou vitória pírrica? Quando alguém quer bancar o erudito, né, e quer fazer pouco caso, né, de uma vitória que na verdade não é exatamente uma vitória, vamos pensar, por exemplo, nas coisas que o Bolsonaro faz, né? Então pode ser uma vitória de Pirro. E o que eu sabia muito por cima é que foi uma batalha, eu não lembrava exatamente quando nem onde, em que o general, para tentar ganhar essa batalha, ele ganha, mas na verdade morre quase todo mundo. Então qual é a graça de você ganhar uma batalha se morreu todo mundo? Né? Se imagina, ninguém se recupera, mas que vitória estúpida, né? Então parece as coisas do Bolsonaro, ele prefere afundar um país do que dar o braço a torcer para o Dória. Então ele prefere que a população morra como moscas do que dar a mão à palmatória, que ele é um completo incompetente. Então essas são vitórias pírricas. Mas aí eu fui pesquisar um pouco mais, porque nessa cerâmica do Instagram ficava claro que os elefantes haviam sido usados pela primeira vez contra Roma pelo general Pirro. É o que eu não sabia direito. Eu já vou me confundir porque a história é meio confusa, tá bom? O que acontece? O Império Romano está se expandindo. Você tem várias cidades gregas que são autônomas. Algumas delas estão caindo, né, diante do Império Romano. E tem uma cidade que eu já esqueci o nome, desculpe, né, que fica ali no norte da Itália, se eu não me engano, e que está com medo de que, de repente, os romanos vão tirar a autonomia da cidade. Né? Os gregos tinham essa questão da autonomia. Pois bem, então os romanos estão chegando, aí eles resolvem pedir ajuda para vários vizinhos, para eles ajudarem a combater Roma. E o que acontece, num primeiro momento, eles vencem Roma, mas só que é um custo altíssimo. Adivinha quem? Eles chamaram o general Pirro. E o Pirro, como tinha muitos contatos na Ásia, ele introduz pela primeira vez o uso de elefantes de guerra. Os romanos nunca tinham visto elefantes de guerra. Então, imagina o impacto. Imagina, você vai lá para a guerra com lança, aquela coisa de sempre, né? O seu escudinho, a sua espada, né? A lança se chama um pilum, a espada se chama um gladius, o seu escudo se chama um scutum, e de repente tem na sua frente um monstro que você nunca viu na sua vida, que não tem nome. Tanto que naquele momento eles chamam o elefante, por falta de qualquer outro vocábulo adequado, do touro de Lacum. Acho que, se não me engano, a região é Lacum. Pois bem. Os elefantes fazem um estrago danado, mas acho que o Pirro também não tinha muita experiência. Alguns elefantes saem fora de controle e também fazem estrago nas próprias tropas, e é uma desgraceira danada. Bom, em suma, então o Pirro vai para a história como o cara que ganhou, hashtag e daí. Né? Pois bem, então eu achei interessante isso, tudo isso começou porque eu vi um raio de um elefante. Mas outra coisa que também começou, né, de um ponto de partida bastante modesto, eu estava comentando ontem com vocês da queda de Bagdá, na Idade do Ouro de Bagdá. Aliás, eu errei a data. Ontem eu falei 1358, errei por 100 anos. Bagdá foi invadida pelos mongóis em 1258. E aí, ok, tá legal, os mongóis. Eu não sabia muito sobre o Império Mongol, e aí eu me lembrei o seguinte. Pensa na Índia. Se você pudesse viajar para a Índia, para onde você iria? Provavelmente você iria para um lugar que os indianos não querem que você lembre que exista, que é o Taj Mahal. Por que os indianos não querem que você lembre que o Taj Mahal exista? Porque, inclusive, nos folhetinhos de turismo da Índia, o Taj Mahal está começando a não aparecer, embora seja uma coisa absolutamente extraordinária, mundialmente conhecida, porque o Taj Mahal não é hindu. Ha! O que acontece é que hoje a gente tem um governo nacionalista, é um Bolsonaro disfarçado lá de túnica, né, na Índia, que é o Modi. Eles estão tentando impor, né, a preponderância da cultura hindu, mas acontece que, imagina, a Índia tem 1 bilhão e tanto de pessoas e uma história que passa por milhares de anos, é lógico que é tudo mais complicado do que uma cultura só, certo? Certo. E uma das coisas que eles estão querendo apagar da história é um período em que a Índia, uma boa parte da Índia, foi dominada por um povo de fora, que era o povo Mogul. Então, o povo Mogul, então o Taj Mahal, é um exemplo de arquitetura Mogul. E eu sempre fiquei pensando, pô, Mogul parece com mongol. Né? Bom, se os mongóis invadiram Bagdá, de repente são os próprios mongóis que invadiram a Índia. Não é bem assim. Então, eu pesquisei ontem, rapidamente, então vamos lá, né? A gente está sempre aprendendo. A questão é a seguinte. Realmente, a Índia foi invadida, né? Foi dominada por uma dinastia que por acaso era uma dinastia islâmica, eram muçulmanos, por isso que a Índia agora tem bode, tem birra, tanto que se você olhar a arquitetura de muitas coisas da Índia, ela notoriamente tem uma influência islâmica, com aqueles padrões que se repetem até não poder mais, não tem nenhum deus pelado ou nenhum deus dançando, o que é uma pena, porque eu adoro esses deuses hindus, eu acho a coisa mais bem sacada, a melhor invenção teológica, são esses deuses, eu acho o máximo. Eu tenho até um em cima da mesa, eu tenho um Nataraja em cima da mesa, não porque eu acredite ou que eu acho que ele vai fazer alguma diferença na minha vida, é simplesmente pelo fato que eu acho lindo. Que povo maravilhoso que concebeu, né, uma divindade que dança sobre as chamas e esmaga com um pé o demônio da ignorância. Pô, quisera eu, né? Quisera eu, se tiver com outro pé, a gente pode pisar na cabeça de várias pessoas que a gente imagina, mas Pois bem, mas voltando, moguls dominaram uma boa parte da Índia, uma boa parte da arquitetura é mogul, mas por que que mogul parece com mongol? Porque, na verdade, essa dinastia mogul tem uma certa relação, eles são descendentes dos mongóis que invadiram a China. Descendente, mas então não é diretamente ligado. Então agora eu descobri por que que existe mogul e por que que existe mongol, né? E agora você sabe que o Taj Mahal, na verdade, é uma pedra no sapato da cultura indiana. Vamos avançar aqui, porque acho que eu tenho outras coisas para comentar com vocês. Eu comentei da pulseirinha que monitora você, que é um absoluto horror. O que mais que tem? Tem uma notícia interessante sobre baterias, né? Meu carro, eu fui e voltei agora, quando eu voltei dessa pequena excursão, o meu carro, que é elétrico, ele me avisa quantos quilowatts eu gastei, qual foi o meu rendimento, se eu dirigi direitinho, se eu dirigi de uma maneira sustentável, tá bom, ok. O meu carro, então, tem uma bateria elétrica de lítio, né? Acontece, fala que legal, né? Eu sou um cara preocupado com o meio ambiente. Só que o lítio tem um impacto ambiental monstruoso. Da onde vem o lítio? Pois bem, tem duas maneiras, né? Alguns países da América Latina, como Chile, a Argentina, acho que Bolívia também, eles têm lítio praticamente exposto, né? Você tem umas regiões que parece uma salmoura gigante, né? Parece um lago horroroso, cheio de minerais, e você tem que separar o lítio dali, você consegue extrair o lítio de lá, tá fácil, tá na superfície, né? Ganha uma grana maluca com isso. A única questão é que isso emprega uma quantidade brutal de água. Tá? E normalmente são países onde a água é um recurso escasso. Então, não é fácil. A segunda maneira é você minerar. Então, tem um processo de mineração, né, que vai tirar o lítio da onde? Do solo. Adivinha o que acontece? O impacto ambiental é gigantesco. E até a matéria é muito boazinha, uma matéria da BBC. Ela, inclusive, tem ilustrações fazendo um comparativo entre... Por exemplo, olha só. Se você quiser uma tonelada de lítio... Aliás, lítio é um metal, não sei se você já viu, mas lítio é um metal. Quando você pensa em metal, o que, é que você pensa? Ferro, chumbo, né? Ouro, né? Que são aquelas coisas brilhantes e que são pesadas, se você botar na água, afunda. O lítio, curiosamente, o lítio flutua. O lítio é um metal que boia, ele tem uma densidade muito baixa. Mas, pois bem, para fazer uma tonelada de lítio, tá bom? Uma tonelada, não sei quantas... smartphones, quantos iPhones dá para carregar com uma tonelada de lítio. Mas você gera, veja só, 15 toneladas de carbono, de gás carbônico, se você for minerar, né? Se você tiver com esses reservatórios que estão ali, né, meio na superfície, ao invés de 15 toneladas, 5 toneladas. Agora, os caras estão percebendo que você tem algumas fontes termais, que eles chamam de geothermal water, em algumas regiões do mundo, que são muito ricas em lítio e que você consegue extrair o lítio dali. Qual é a emissão de gás carbônico? Rosca, zero. Uso de água. Se você for minerar, para cada tonelada de lítio, você vai usar 170 metros cúbicos, ou seja, 170 mil litros de água. Se você for fazer como fazem no Chile, na Argentina, na Bolívia, você vai usar 470 mil litros de água por tonelada. Imagina quantas piscinas olímpicas dá isso para fazer uma tonelada. Agora, nesse processo mais novo, 3 mil litros. Né? E agora, quanta terra isso requer? Né? Quanta terra isso acaba precisando para gerar uma tonelada? Se você for minerar, é 400 metros quadrados, não é muito. Se você for tirar, como na Argentina e no Chile, você precisa de 3 mil metros quadrados. Se você for tirar dessa água termal, 1 metro quadrado. Então, pô, muito bacana, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Uma maneira interessante de você conseguir o que eles estão chamando de lítio verde. Né? A gente vê carro elétrico, bateria, a gente fica achando que tudo isso, Tesla, a gente tem que se perguntar de onde as coisas vêm, não é? Pois bem, aliás, é uma questão, vamos falar de onde as coisas vêm. Né? Vamos falar daquela coisa que não tem em Manaus, que é oxigênio, certo? Certo? Manaus, oxigênio. Em breve, né, o efeito Orloff, eu sou você amanhã, isso provavelmente, dada a absoluta, não é nem incompetência, o absoluto descaso assassino, essa negligência criminosa do governo, isso vai ser realidade para todo mundo. A questão é, de onde vem o oxigênio? O oxigênio é um elemento químico, né, um gás também, uma substância, que ele não é muito, sei lá, simpático, né? Se você deixar ele por aí, alguma coisa vai acontecer. Ele vai enferrujar o ferro, alguém vai respirar. Se você deixar o oxigênio no ar, ele vai acabar. Então o oxigênio só não acabou porque alguém está fazendo oxigênio sem parar. No caso de Manaus, a Amazônia, enquanto o Bolsonaro não derruba tudo, né? Mas, na verdade, o planeta teve uma época em que o planeta não tinha oxigênio na atmosfera. Ele devia parecer, sei lá, com Vênus. Tinha metano na atmosfera. A atmosfera era um troço pavoroso. O que acontece é que, num certo momento da evolução, há mais ou menos... O planeta deve ter 4,5 bilhões de anos. É o que tem o planeta, tá bom? Onde a gente está aqui. Há uns 3 bilhões e pouco de anos atrás, eu sempre falo e depois atrás, eu preciso me corrigir. Mas, bom, 3 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos, o que acontece? Surge uma forma de vida, né? Uma forma de vida que, na verdade, é uma cianobactéria, é uma bactéria que descobre o quê? Cara, está batendo sol aqui o tempo todo. Eu vou fazer alguma coisa a respeito, eu vou usar essa energia para fazer alguma coisa. E ela descobre como fazer fotossíntese. Pois bem, essas bactérias que descobrem como fazer fotossíntese, elas começam a liberar oxigênio. Não tinha oxigênio dando sopa. E ela começa a prosperar. Dá muito certo, é um sucesso, é um unicórnio do mundo das bactérias, a cianobactéria. E elas começam a produzir tanto oxigênio, e vamos lembrar, oxigênio pode ser tóxico, né? Se antes você tinha formas de vida que estavam tentando sobreviver sem oxigênio, na hora que vem oxigênio, talvez elas morram, né? Então, o que acontece? Elas começam a liberar alguma coisa muito tóxica, que é o oxigênio, e essas cianobactérias, talvez elas tenham gerado 20% do oxigênio que a gente tem, numa coisa parecida com o que a gente tem hoje. Elas mudaram o mundo, as bactérias mudaram a atmosfera completamente. A vida certamente não teria tomado o rumo que tomou se lá atrás as bactérias... Então vamos agradecer aos nossos antepassados, nossos ancestrais, as cianobactérias, que encheram a atmosfera de oxigênio. Então o que a gente faz? A gente vai lá, acende uma vela? Não, a gente precisa acender uma vela porque, na verdade, aí vem aqui a parte mais interessante, elas ainda estão vivas. Juro, palavra do escoteiro, se você for para a Austrália, você pode fazer um tour, né, no dia que a gente puder fazer algum tipo de tour, para visitar uma coisa chamada estromatólitos. Eu lamento informar que a hora que você chegar, você vai me xingar muito, porque não é um belo espetáculo, né? Você vai ter ali água salgada, né? Uma coisa, parece uma salmoura. Em cima dessa salmoura você tem umas pelotas ali, parece que algum animal, né? Já que ontem a gente estava falando de funções excretoras, né? Parece que algum animal se aliviou ali, tem umas pelotinhas em cima da água. Aquilo não são pelotinhas, aquilo são é um monte de bactérias que estão vivas há 3 bilhões e meio de anos, as criaturas mais antigas da face da Terra, que surgiram no começo. Imagina, o planeta tinha 1 bilhão de anos, né? O planeta tinha acabado de começar a ficar alguma coisa um pouco mais amigável. Esses estromatólitos na Austrália, eles estão ali funcionando, liberando oxigênio há 3 bilhões e meio de anos. Ou que você pode estender o seu passeio e ir para uma outra localidade ali, que na verdade você vê a alternativa, né? Em algum momento os estromatólitos começaram a se sentir uma concorrência de outras criaturas e eles foram, fizeram um spin-off, né? Eles pivotaram, e aí surge um outro tipo de formação chamada de trombólitos. É tão feia quanto, tá bom? Parece uma pedra, parece um monte de tartaruga morta. É isso que parece. Mas tanto os trombólitos devem ter 2 bilhões de anos só, né? São jovenzinhos, né? Mas é muito louco para minha cabeça imaginar que você ainda tem alguma forma de vida funcionando ininterruptamente da mesma maneira desde que o mundo é mundo, e a gente tem que ficar de joelho, porque se não fosse esses caras, não estava ninguém aqui, porque esses caras que começaram a gerar oxigênio nesse planeta pela primeira vez. E aí é muito interessante, já que eu estou falando dessa escala de tempo, eu ouvi ontem um episódio do Infinite Monkey Cage, que é um podcast da BBC que eu gosto bastante, é com Brian Cox e com Robin, não lembro o nome do Robin, Ele é um comediante, ele é um astrofísico, e aí eles chamam convidados, e o tema era o céu noturno, né? Sob o céu noturno. Então eles chamaram astrônomos, astrofísicos, e acho que um comediante, eles sempre chamam comediante para dar uma alegrada na história, e também um astronauta, alguém que passou meses na estação espacial, para falar sobre o céu noturno. Puta, e foi tão bonito, eu pelo menos achei tão bonito, e aí eu vou, acho que consegui improvisar algumas coisas aqui com vocês, porque na verdade uma das coisas que a astronomia é de uma certa forma arqueologia, né? Quando você está olhando uma estrela, aquela estrela, ela está a uma distância gigantesca, pode estar a milhões, a bilhões de anos-luz de você. O que quer dizer que a luz que está chegando nos seus olhos, essa imagem que você está vendo, ela saiu, né? Ela foi transmitida, ela foi emitida por essa estrela há muito tempo. É capaz que essa estrela nem exista mais. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está vendo, né, o que chegou aqui, demorou para chegar, demorou muito para chegar, e você não sabe como é que estão as coisas que mandaram isso para você. Então, você está vendo realmente o passado das estrelas, você está vendo o passado de tudo. Então, é uma arqueologia. Mas os caras falam um monte de coisa legal. Uma das coisas mais tocantes é quando o astronauta que esteve na estação espacial, que inclusive esteve fora da estação espacial, né, fazendo algum tipo de reparo do lado de fora, ele conta o quanto é transformadora a experiência de você olhar as estrelas, não só são muito mais estrelas, é lógico, porque você não tem atmosfera, elas não estão piscando, porque essas estrelas piscam aqui na Terra porque a atmosfera está tremulando, a atmosfera fica ali se mexendo, então parece que as estrelas piscam, não, elas não piscam nada, elas estão ali firmes e fortes, o céu é de um negror, né, de uma coisa mais preta possível e imaginável, né, porque você não tem atmosfera para, né, para dar algum tipo de efeitinho nem nada. E o que é muito interessante, como eles estão circulando a Terra numa velocidade altíssima, você vê o Sol nascer e o Sol se pôr, a Via Láctea aparecer e desaparecer, a Via Láctea aparecer e desaparecer. Essa velocidade acelerada, essa impressão de uma coisa profunda e infinita, e também tridimensional, você está vendo o planeta ali solto, solto, é uma esfera solta, no meio de presa numa dança maluca pela força da gravidade que é invisível. Isso deve ser uma experiência sensacional. E aí tem uma questão interessante, porque tem alguns dos convidados ali que tem uma pegada um pouco mais, sei lá, mais romântica, e eles contam uma coisa interessante, que o céu sempre foi, obviamente, né? Não tem como você não olhar para o céu à noite, né? Sobretudo na antiguidade. Você olha para o céu não é exatamente uniforme, né? O que, que explica por que, que algumas coisas estão mais para cá, outras mais para lá? E você começa a tentar buscar regularidades no céu. E aí, para muitas civilizações, o céu era praticamente como se fosse, sei lá, o perfil dos deuses, né? Os caras estão mandando, é o Twitter dos deuses, os caras estão mandando sinais para você, você tem que interpretar. Então, os primeiros astrônomos estão interpretando, né, o que os deuses estão tentando passar. É mais ou menos como você tentar imaginar o que o governo Bolsonaro está fazendo. Você tenta interpretar os sinais, que são muito tênues, mas no fundo você sabe que eles não estão fazendo nada. Mas, pois bem, astronomia no começo é isso. O céu tem mensagens, né? E, aliás, ele cita uma civilização, já não lembro mais qual que era, que imaginava o seguinte, que o que a gente está vendo, a gente está dentro de uma bola preta, né, que é o Sol está ali, está legal, Sol, Lua, está tudo mais ou menos pertinho, mas tudo isso está dentro de uma bola preta. Essa bola preta, do lado de fora está o paraíso, está o céu, onde estão os deuses, né, só que essa bola preta tem furinhos, as estrelas seriam furinhos nessa bola preta. A gente está dentro, imagina que a gente está dentro de uma bola, está, né, dentro de uma melancia, né, e tem uns furinhos, e a luz da eterna e perfeita do paraíso, ela na verdade, ela vaza por esses furinhos, que ideia. É bonito, é romântico, convenhamos, né? É romântico imaginar que você está vendo as estrelas, elas não são bolas de fogo em fusão, não são buracos negros, sei lá, engolindo matéria e cuspindo raio-x. Não, elas são pequenos furinhos de alfinete em que você consegue contemplar. Poxa, então do lado de lá, no paraíso, deve ser sensacional, deve ser um reino de luz. Né? Então, bom, então as hipóteses vão mudando ao longo do tempo, ao longo de diferentes culturas, até que você tem Tycho Brahe, até que você tem Kepler. Kepler vai fazer as contas, vai mostrar que, né, as órbitas são elípticas, e aí, na verdade, vem Newton, e ele fala, gente, é o seguinte, lamento informar, mas não é bem assim que funciona, as coisas que parecem pequenininhas, não são pequenininhas, é que elas estão muito longe, e na verdade, e aí vem uma verdadeira revolução, que é imaginar o seguinte, o que você está vendo lá não tem nada sobrenatural, né? São corpos sujeitos às mesmas leis. A matemática que eu faço aqui no papel, ela funciona para a Terra, funciona para a Lua, funciona para as estrelas, funciona para tudo. Então você tem uma lei só para o universo, o que não deixa muito espaço para outros tipos de intervenção metafísica e divina. Isso é tão transformador, deveria ser, mas é curioso porque Max Weber, que é um cara que a gente estuda quando faz comunicação, ele chama o iluminismo, que é essa época, né, do triunfo da razão, a matemática, a física, né, a lógica, ele chama não de iluminismo, mas da era do desencanto, porque a gente está substituindo uma visão de mundo que era muito mais encantadora, muito mais mágica, muito mais misteriosa, muito mais apaixonante, por uma visão fria, dura, que inclusive só os cientistas entendem. Eu achei isso muito interessante. É lógico que agora você tem, sei lá, um monte de gente tentando divulgar a ciência, você tem o Radinho de Pilha, você tem o Átila e a Marina, você tem o Carl Sagan, que no final ficou super pessimista, mas não faz mal. Provavelmente eu vou acabar do mesmo jeito, mas até lá eu prometo disfarçar bem. Mas o que acontece? Isso dá o que pensar. Então agora eu vou aproveitar essa atenção de vocês. Aliás, um pequeno comentário. Ontem eu gravei um episódio inteiro do Radinho e o microfone puxou o meu tapete. Então hoje, por precaução, eu estou gravando com dois microfones. Se tudo der certo, eu vou gravar, esse microfone que eu estou usando agora vai dar tudo certo e o som vai ser maravilhoso, mas de qualquer maneira eu tenho um backup, tá bom? E se eu usei o microfone, se o microfone certo der certo, funcionar direitinho, eu vou perguntar para vocês se ficou melhor, se ficou bom, se tem alguma diferença, tá bom? Ok, mas de qualquer maneira eu tenho um backup aqui. Vamos que vamos. Mas pensar numa coisa aqui que pelo menos me intriga bastante, que é a seguinte. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre... comecei, no meio do caminho eu parei porque era de uma profundidade que eu não conseguia acompanhar. Na verdade existe um prêmio de $1 milhão para quem resolver algum dos 7 mistérios. E não são mistérios, não é segredo de Fátima, não é nada disso, quem matou Odette Reutemann, não. São mistérios matemáticos, são coisas, problemas matemáticos que não estão resolvidos. Então tem o problema P versus NP, tem vários, e um dos problemas era a conjectura de Poincaré, que eu nunca tive a menor ideia do que se tratava. E era um artigo que eu estava, posso até recomendar, caso vocês, né, conheçam mais matemática do que eu, sobre um chinês que agora alega ter finalmente, depois de não sei quantos, há 200 anos, ter descoberto como você prova a conjectura de Poincaré, e tem a história de um russo. Bom, mas o que é interessante dessa história para mim, que continuo sem entender muito bem qual é a conjectura de Poincaré, tem a ver com uma coisa chamada topologia. Pois bem, a questão é que eu nunca tinha parado para pensar no seguinte, em matemática, vamos imaginar que você faça uma conjectura, aí você consegue, bom, eu acho que sei lá, tal coisa funciona de tal jeito. Aí você pode desenvolver algum tipo de demonstração, e se essa demonstração for sólida, né, se ela realmente fizer sentido, se ela for consistente, se ela não tiver nenhum tipo de contradição, não gerar nenhum tipo de absurdo, né, aí fica um monte de matemático ali vendo se não tem... Isso vira um teorema. E um teorema, quando você chega num teorema em matemática, ele é verdadeiro. E ele não muda mais. Certo? Uma vez que tem um teorema, sabe, Pitágoras que seja, o teorema de Pitágoras vai ser até o fim dos tempos, porque o teorema é verdadeiro. Acontece que o resto da ciência não é bem assim. Então, quando, sei lá, quando Kepler descobre a movimentação dos astros em elipses e faz lá equações, ok, legal. Aí veio Newton e descobriu, olha, legal, mas eu consigo explicar isso melhor de uma maneira que é muito mais precisa e que inclusive permite fazer previsões muito mais amplas. Ok, então, o Kepler se abandona aquela em favor daquela do Newton. Né? Então, a do Kepler não dá para dizer que está certo ou errado, ela é só insuficiente. A do Newton, ela é mais poderosa. Aí um belo dia chegou Einstein, descabelado, e falou, olha, Newton, lamento informar, mas o que eu estou vendo aqui da gravitação é outro comportamento. E vem o Newton, o Einstein, com sua própria teoria da gravitação, que é muito mais poderosa. O que eu estou mostrando aqui? Que toda teoria em ciência, ela sabe que ela é incompleta, ela sabe que ela é temporária e ela sabe que a qualquer momento ela deve, né, se tudo der certo, ser suplantada por uma teoria melhor. Ou seja, em ciência você tem uma evolução constante. Matemática não necessariamente, porque uma hora que você define um teorema, ele é verdadeiro e isso não precisa mudar mais. Interessante isso. Mas aí o que acontece? Vamos lá, já que eu falei da era do desencanto. Eu estou usando vocês aqui de cobaia para fazer um pensamento maluco aqui. O que acontece? Ao longo da história da humanidade, a gente foi inventando histórias de louco para explicar o que acontece no céu. Tá bom? Tá? O que acontece é que algumas ideias, sei lá, né, falaram mais ao nosso coração, eram mais bonitas, e elas, algumas foram, sei lá, alguém inventa uma história. Não, na verdade, as estrelas são, sei lá, é o cuspe de uma tartaruga que por acaso... Não, ninguém gostou, essa ideia desaparece. Então tem aí uma certa seleção natural das teorias, das ideias. Elas, né, aquelas ideias que falam ao nosso coração, que apertam os botões certos, né, que de repente dão um sentido maior para a sua própria existência, ou que alivia você da responsabilidade do livre-arbítrio, por exemplo, essas teorias que de repente se encaixam, mais ou menos como o coronavírus se encaixa nas suas células, tá bom? Uma teoria, uma ideia dessas, uma lenda, é como um coronavírus cheio de espeto, né? Por acaso, alguns desses espetos encaixam no lugar certo e a gente adota. E ao longo do tempo elas vão se aprimorando, mais ou menos como o coronavírus vai se aprimorando. Eu sei que essa comparação é um pouco forçada, mas tem muita gente que tenta encarar a evolução das ideias como uma evolução também muito parecida com a evolução biológica. É a noção de memes, memes versus, né, em contraposição aos genes. Pois bem, então essas lendas maravilhosas elas vão se enriquecendo na medida em que elas, de novo, a gente gosta mais, faz mais sucesso, embora elas sejam absolutamente errôneas. Então tem uma questão interessante que a gente, durante muito tempo, a gente fez aí uma seleção natural daquelas teorias que, né, nos agradavam mais, embora elas não tivessem o menor vínculo com a realidade. E aí vem a era do desencanto e fala, olha, eu vou propor para você, desculpa, eu sei que você imaginou que o universo fosse em sólidos perfeitos, platônicos ou pitagóricos, ou que de repente os deuses, na verdade... lamento informar, mas é o seguinte, está vendo essa equação aqui? Ela explica tudo, tá bom? Só isso aqui, tá vendo? Essa linha, essa é F igual a MA. Uau, isso explica tudo, não precisa mais inventar. Fala, desculpa, mas que porcaria, isso aqui não tem graça. Eu não vou fazer um poema em cima disso, eu não vou conquistar o coração de uma... Eu não vou ganhar uma eleição com isso, não é? Eu preciso, né? E olha que interessante. Então, a gente, né, evoluiu, né, como espécie, como sociedade, com ideias que foram cada vez se tornando mais encantadoras, mas que não necessariamente tinham nenhum poder real de previsão. E aí, num certo momento, vem uns caras chatos, malucos, com outro tipo de seleção natural das ideias, que a seleção natural não é se a gente gosta ou não gosta, é se ela funciona ou não funciona. E aí o que acontece? Por que eu estou dando essa volta toda? Para tentar entender por que eu saio na rua e tem gente sem máscara. Por que eu saio, que eu entro numa rede social e tem terraplanista? Por que eu vou ouvir um Bolsonaro que prefere acreditar, nem sei no que ele acredita? Porque a gente está num momento hoje em que você tem um buffet self-service que você pode escolher as teorias que mais lhe agradam, que mais lhe falam ao coração, mas que não tem nenhum poder de previsão nem de nada, e outras teorias que são muito poderosas, mas que não necessariamente são sexy. Faz sentido? Não sei. Para mim, faz. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, né, é curioso imaginar que você tem gente que pode estar defendendo, né, ou pode ver algum tipo de poder, ou de glória, ou de alguma coisa admirável no Kim Jong-un, que é o cara da Coreia. Eu vou dar um vídeo aqui para vocês verem, fazendo um desfile militar absolutamente glorioso, com a bomba, segundo ele, mais poderosa de todos os tempos, anunciando mísseis balísticos que ele pode disparar de submarinos e fazendo um desfile simplesmente sensacional num país que está morrendo de fome, né? Num país completamente miserável, num país sem liberdade nenhuma, onde as pessoas são tratadas como retardados, né? Sem nenhum tipo de... Não, então, ok, essa ideia parece ter algum tipo de aderência. Você pode, por exemplo, ter lugares em que você se encanta com um Duterte, que é um ditador sanguinário que diz que vai matar explicitamente todo mundo que te for, sei lá, envolvido com o que ele acha ruim, né? E o cara está lá no poder. Pois é. Bom, então eu vou propor para você uma ideia que não sei se você vai gostar ou não, mas aparentemente é verdadeira, que é o seguinte: dinossauros chocando seus ovos como se fosse uma galinha. Na verdade, eu cresci com aquela imagem de dinossauros que parecem uns lagartos gigantes, horrorosos, feios, verdes, né, com aquelas cascas grossas e pontas, mas na verdade, lembrando o quê? Né, frango, né, passarinho, são dinossauros, né, que realmente resolveram tomar um outro caminho, são descendentes, né? Os dinossauros viraram pássaros. Os dinossauros tinham plumas, muitos deles tinham plumas. E o que os cientistas acabaram de achar aqui na China é um fóssil que mostra um dinossauro, que é um dinossauro que tem o romântico nome de galinha do inferno, chocando os seus ovos. Olha que interessante, então não é que ele põe um ovo e saia correndo e embora, né? Sei lá, como o sapo faz, não sei, algumas criaturas fazem isso, né? Põe um ovo e vai embora. Não, agora imagina que meigo, né? Um dinossauro emplumado, provavelmente colorido, lindo, né? Chocando os seus ovos colossais, né? Isso muda completamente, eu não sei se você prefere ainda a visão do Jurassic Park, né? Mas é isso, é o que a ciência está mostrando, é que dinossauros tinham lá o seu lado fofo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma questão que não sei se está chegando aí. Eu vou encerrar o final com uma dica que eu acho que é absolutamente fundamental e vocês tinham que ensinar isso para os seus filhos e primos e todo mundo desde de mais tenra idade, tá? Mas eu já vou chegar lá. Onde eu vou passar agora? Primeiro é pela Organização Mundial de Saúde, que está falando com muita ênfase, né? Sobre alertando para uma catástrofe. Que tipo de catástrofe? Ambiental, uma catástrofe econômica? Não, uma catástrofe moral, porque a Organização Mundial de Saúde está percebendo que os países ricos estão se safando primeiro e ninguém está pensando em como proteger os países mais pobres, o que é, não só do ponto de vista humanitário, uma monstruosidade, né, porque salve-se quem puder, mas também uma estupidez, porque enquanto houver coronavírus em algum lugar do mundo, está todo mundo exposto. Né? Enquanto houver, você só vai conseguir segurar essa onda se você conseguir segurar em todos os lugares, senão ele volta, né? Ele volta diferente, né? Volta com uma mutação piorada como essa de Manaus. Uma outra história interessante também, um pouco apocalíptica, que é o seguinte: tudo indica que a Califórnia vai enfrentar mais uma onda de super, de mega incêndios. Tá? A Califórnia, aquela região ali, sempre teve incêndios naturais, mas agora você tem mega incêndios. E a questão é que esses mega incêndios, eles são não só desastrosos, mas eles são difíceis de combater, porque eles são difíceis de prever. Então aqui fica uma oportunidade para quem foi empreendedor, né? O empreendedorismo do desastre. Porque hoje já tem plataformas online na nuvem que ajudam os profissionais ali de prevenção e de combate a prever para onde o fogo vai. Então são plataformas que levam em conta, é uma conta complicadíssima, é uma modelagem insana, porque depende do vento, da umidade, de quantas árvores, como é que está isso, como é que está aquilo, para saber se o vento vai para um, se o fogo vai para um lado ou para o outro. Né? E isso, antes dos mega incêndios, você podia calcular isso com um pouco mais de tranquilidade, porque não tinha tanta surpresa. O que acontece é que agora as coisas estão mais imprevisíveis. Então isso está abrindo espaço justamente para empreendedores que estão oferecendo plataformas para que você consiga gerenciar ou prever um pouco melhor com modelos matemáticos, sem astrologia, né, sem sacrifícios humanos, sem romarias, né, sem nada disso, né, usando uma modelagem científica poderosa, computação na nuvem, o diabo, justamente para conseguir prever as coisas com um pouco mais de precisão. Tem duas coisas, acho que isso dá para, acho que é um bom começo de encerramento. Eu sempre falo aqui para vocês que a gente nasce com uma série de fragilidades, né? A maneira como a nossa percepção funciona, ela tem aí algumas fraquezas. Então isso dá origem ao que a gente chama de vieses cognitivos, né? Todo mundo se acha acima da média, por exemplo. Todo mundo acha que os outros dirigem mal e ele não. Peraí, se todo mundo acha que ele dirige melhor que os outros, então tem essas contradições malucas, tem uma série de vieses cognitivos. Por exemplo, você torceu a vida inteira para um time que só perde, e aí você fala, bom, então por que você não muda de time? Não, mas eu já torci a vida inteira, eu vou continuar torcendo. Mas espera, não vai, ele vai continuar perdendo. Bom, pois bem, Sunken Cost fala assim. Então tem uma série de falácias, de erros. E isso eu deveria ter aprendido isso na minha infância. Um desses vieses cognitivos é achar, por exemplo, que a sua turma ela é muito mais variada, rica, única, especial, com pessoas que são irrepetíveis, enquanto a outra turma, eles são todos iguais e não tem graça nenhuma. Isso é um viés cognitivo, tá bom? Todo mundo acha isso. A outra turma também acha isso de você. Então, para facilitar aqui, para tornar a coisa um pouco mais palatável, tem um site que ele mostra 50 vieses cognitivos diferentes ilustrados, e todos eles como se fossem cartinhas de baralho. Então é uma descrição muito simples, uma ilustração bonitinha, eu achei absolutamente encantador. Por favor, vejam isso, porque a gente vai cair nisso sempre, é parte do nosso sistema operacional. O que mais que eu tinha alguma coisa para comentar com vocês para encerrar essa história? Ah, tá bom, vou contar rapidamente. 11 de setembro. Aliás, vai fazer esse ano 20 anos do 11 de setembro. Aliás, eu consegui ao longo desses 20 anos nunca ver o 11 de setembro. Eu sempre fecho os olhos. Até hoje eu me nego a ver as torres caindo. Eu fecho os olhos, cubro, não quero nem ver. Eu não quis ver na hora, não quero ver agora. Porque aquilo para mim foi um divisor de águas, né? Acho que uma boa parte da inocência do mundo se perdeu naquele momento. A gente achava que o futuro ia ser, sei lá, tinha um teórico que dizia que era o fim da história, então imagina, acabou, agora todo mundo entrou em acordo, hashtag só que não. Você tem ali uns caras que abraçaram uma vertente religiosa que nunca se conformou, que o descendente de Maomé, ao invés de ser o filho, foi não sei quem, né? Essas coisas completamente malucas, imagina, esses caras por fanatismo religioso conseguem pegar uma conquista da civilização, que é a aviação civil, né? Vamos nos lembrar, o avião começa para uma finalidade militar, os primeiros usos são militares, e aí ele vira aviação civil, a favor da paz, a favor de um mundo unido, cosmopolita. Eles jogam isso numa torre, justamente uma torre dedicada ao comércio, que é outra coisa maravilhosa que une todo mundo. Pois bem, 11 de setembro, certo? Certo. Agora vamos supor o seguinte, vamos imaginar que naquele dia fatídico, que todo mundo lembra onde estava, blá blá blá, vocês estivessem num voo, indo, por exemplo, para os Estados Unidos. Ou saindo dos Estados Unidos, tanto faz. O que acontece é que naquele momento os Estados Unidos fecharam o espaço aéreo. Para, ninguém entra, ninguém sai dos Estados Unidos. Imagina, você está num avião, o que você faz? Então o que acontece é que muitos voos que estavam no ar naquele momento foram desviados para um aeroporto no Canadá. Um aeroporto completamente ermo, numa região chamada Newfoundland, uma cidade chamada de Gander. Era um aeroporto que ele foi importante na década de 50, porque na década de 50 os aviões não tinham tanta autonomia, né? Então, se você quisesse cruzar o Atlântico, em algum lugar você tinha que abastecer. E esse aeroporto de Gander, ele ficava mais perto ali da Europa e tal, então muitos aviões pousavam ali. Então era um lugar chiquérrimo, Rainha da Inglaterra, estrelas de cinema, todo mundo passou por esse aeroporto pequenininho, que era super charmoso, ele tem uma decoração, eu vou ver se eu acho o link aqui para a decoração dele, que é anos 50 e tal, mas a hora que os aviões começaram a ter mais autonomia, esquece Gander, ninguém lembrava que Gander existia, até o 11 de setembro, quando de repente aquela cidadezinha que tem 10 mil pessoas recebe tantos voos vão parar em Gander, que 7 mil pessoas desembarcam praticamente de uma vez numa cidade minúscula. Isso, do ponto de vista humanitário, é o caos. O que você faz? Né? Imagina o governo Bolsonaro. Não, por sorte, canadenses são bacanas e são organizados. Eles se estruturaram e atenderam com muita generosidade, levaram as próprias roupas, levaram a própria comida, atenderam as pessoas. E muitas pessoas ficaram ali até a coisa se normalizar e foram embora. Mas aí eu vou dar o link para um episódio de um podcast aqui que conta essa história, mas sobre uma perspectiva que eu achei uma graça, que é de um inglês e uma americana, uma texana, os dois de meia idade. Por acaso os aviões dele vão parar em Gander, eles se encontram, eles se conhecem, eles se apaixonam, cada um vai para o seu lado, ficam trocando e-mail, no fim eles acabam se casando. E o que é mais legal dessa história, tem a entrevista lá com os dois, é uma graça, eles contam como foi o primeiro beijo, ele é um inglês tímido, ela é uma texana despachada, mas o que é interessante é que fizeram um musical baseado nesse episódio de Gander, né, de tantas pessoas que vieram de tantos lugares e foram bem recebidas pelos canadenses, que tem um musical que se chama Gander, Come From Away, sei lá, eu esqueci o nome do musical. O que é interessante é que esse musical, a história central é justamente a história de amor desse casal que continua junto até hoje, 20 anos depois. E esse casal assistiu essa peça 95 vezes. Eles circularam o mundo, dezenas de países, viram em vários idiomas para rever e rever a história deles, que nasceu, puxa, num momento super difícil, né, um momento traumático, mas um momento que não só mostra, sei lá, que o amor é possível, né, que você pode reinventar a sua vida, né, mesmo quando você acha que não vai acontecer mais nada, mas também, que isso que é o fundamental, que a humanidade é capaz, né, de ser generosa, que é capaz de ser solidária, que é capaz de ser amiga, que ela é capaz de transcender esse maldito tribalismo que está em Brasília, que está acabando hoje, né, com o Trump. Então a gente pode ser melhor. Caríssimos, raríssimos, foi um episódio excepcionalmente longo, perdão, eu me empolguei, espero que o áudio tenha ficado razoável. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, esse é o microfone que eu acho que vai ficar bom. Depois vocês me contam se ficou bom. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.